Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
12 horas e 25 minutos. A partir de agora você fica com o seu, com o nosso Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Quem está aqui como meu parceiro de bancada durante todo esse mês de setembro é ele, o Renato Nogueira, nosso Renatinho. Boa tarde para você, Renatinho. Ótima quinta-feira.
Ok, Kátia Gomes. Boa tarde para a gente, boa tarde aos nossos ouvintes. Lembrando também que hoje é o último dia da propaganda eleitoral gratuita. Amanhã, o nosso Jornal do Meio-Dia já volta no horário normal, a partir do meio-dia em ponto. E a gente lembra, hein, gente?
Glória a Deus. 12 horas de volta.
Exatamente.
Não aguento mais ficar assim.
A gente vai lembrando, são os últimos dias, são as últimas horas para você pensar com carinho em que você deve votar. Se em quem você votou até hoje, tá bom? Ótimo. Se você acha que tem que mudar, a hora é essa.
É, tá aí a oportunidade. 2 de outubro se aproxima. Acordem, cuidado em quem você vota, hein? Muito cuidado mesmo. Não deixe retornar aí quem gosta de corrupção, hein? Não deixe. Olha, 12 horas e 27 minutinhos. 12h27. O Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 29 de setembro, já está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E vem aí novidades. Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Vem aí no mês que vem, outubro, Dia da Responsabilidade Social, aquele evento maravilhoso que a UniFTC realiza, né? Então, em outubro vai ter sim o Dia da Responsabilidade Social na UniFTC Itabuna e você vai ficar por dentro de tudo aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? 12 horas e 28 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
E 28 nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: cidades da Bahia fazem ajustes finais para as eleições. Lembrando que é dia 2 de outubro, próximo domingo, né? É o dia aí da votação.
Correio da Bahia, cerco em hotel de Itajuípe, em ação desastrosa, PM mata subtenente que fazia segurança de ACM Neto.
Hoje ainda vamos falar sobre esse assunto. Jornal O Dia, Teresina, propaganda eleitoral, horário eleitoral no rádio e na televisão, encerra hoje. Glória a Deus. E como com a fé em Deus nós vamos ter segundo turno, né? Aqui na Bahia. Rezando pra isso.
Folha de Pernambuco, prazo para baixar o e-título termina neste sábado.
Corre, corre, já procura aí, não encontrou o seu título em casa, quer baixar o e-título, baixa logo aí esse app no seu smartphone e aí fica tudo certo. Mas lembrando que você pode votar se seu título tiver tudo ok, né? Você pode votar apenas com um documento de identificação. Jornal Estado de Fortaleza, Ceará, TRE prepara auditorias para o primeiro turno de eleição.
Diário do Nordeste, Fortaleza. TRE, reforço contra a violência política.
Tribuna do Norte de Natal. Estado só usa 7% de 71 milhões de reais para a segurança. Portanto, é lá no Rio Grande do Norte.
Jornal Pequeno, São Luís. Sistema de Segurança Pública anuncia ações para dar tranquilidade ao pleito no Maranhão.
Correio de Sergipe, Aracaju, mais de 4.800 homens atuarão na segurança das eleições 2022. Portanto, é lá, tá? No estado do Sergipe.
Correio Brasiliense Distrito Federal. 10 estados podem definir as eleições no primeiro turno.
A Bahia é um deles. Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Defensoria pede à Justiça retomada de passe livre na capital na eleição.
Folha de Londrina, Paraná. UPA do Jardim do Sol tem acesso restrito após caso de agressão.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. 12 horas e 31 minutos, você já sabe. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já com muitas informações.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Plano de saúde empresarial ou familiar com todas as especialidades médicas e plano odontológico, tudo em um só lugar. O PlanSul atua há mais de 29 anos com o objetivo de cuidar bem de você. Conheça e escolha o seu. Procure um dos nossos representantes ou ligue 73-3214-3809. PlanSul, nossa melhor referência. Itabuna, Ilhéus e Conquista.
Você tem dificuldades para perder peso? O Núcleo Dr. Murilo Cunha Emagrecimento e Saúde oferece tratamentos personalizados para emagrecimento, hipertrofia muscular, terapias injetáveis e implantes hormonais. Agende sua consulta em Ilhéus, na Medipop. E agora também em Itabuna, na Clínica Visage. Telefone 739-9956-6960. Núcleo Dr. Murilo Cunha Emagrecimento e Saúde. Facebook e Instagram, @drmurilo. Cunha.
Oh, 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 é 555, é Otto Senador. Oh, 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 é 555, Lula tá, eu também tô.
Tá chegando a hora, minha gente. Chegando a hora de escolher o melhor para a Bahia e para o Brasil. O povo já sabe. Quem está com Lula, tá com Otto e Jerônimo. Dia 2 de outubro é Lula 13, Jerônimo 13 e Otto 555.
Vem aí o primeiro Festival de Carnes e Churrasco de Ilhéus. Festival Gastronômico Mico Leão, em uma versão especial Boi na Brasa, aberta ao público. Churrasco, cerveja, espaço infantil, bandas de rock e sertanejo. Tragam sua família. Dias 14, 15 e 16 de outubro no Centro de Convenções. Adquiram já o seu stand na feira. Contato 99105-2667.
Oi, tudo bem? Você mesmo. Devido à alta no preço dos combustíveis, a hora é agora de comprar roçadeiras e motosserras a bateria. É economia e segurança no seu dia a dia. Afinal, Oficina Chaucê é muito mais maquita pra você. Dá uma cortadinha lá. Ops, dá uma passadinha lá. Em Itabuna, Rua Sóstines Miranda, 100, fone 3612-4444. Ilhéus, Avenida Itabuna, 924, fone 3231-7405. Oficina Chaucê.
A Big Ótica está com uma promoção imperdível. Armação a preço único de R$ 49,90 na compra do seu óculos completo. E você ganha um óculos solar Big Ótica. Rua Jorge Amado 49, no centro de Ilhéus. WhatsApp 981-89-9044.
População de Uruçuca, fique atento aos dias e horários de coleta do lixo. A coleta em Serra Grande acontece às segundas, quartas, sextas e sábados. Já na sede, todos os dias, de segunda a sábado. Não coloque lixo aos domingos e feriados. Respeite o decreto em vigor e não corra o risco de ser multado. Colabore com a limpeza da nossa cidade. Prefeitura de Uruçuca, cuidando da nossa gente.
Comida oriental com qualidade todo dia. Pode ser do Japão, mas o sucesso é na Bahia. É Daniel-san. Comida oriental é Daniel-san. Pode ser combinados ou um sashimi. A comida é japonesa, mas sucesso é só aqui. É Daniel-san. Comida oriental é Daniel-san. Rua Coronel Pessoa, número 359, Pontal, Ilhéus. Telefone 988-381037. Daniel-san.
Guanabara Premoldados. Venha conhecer e conferir os melhores blocos, calhas, meio-fio e pisos intertravados da região sul da Bahia. Acabamento e resistência na sua obra com qualidade. Guanabara Premoldados, o melhor da região. Produtos testados em laboratório presencialmente. Guanabara Premoldados, quilômetro 13 da rodovia Ilhéus Olivença.
Ligue 739-9844-2309.
Com entrega para toda a região.
Hoje em dia, nada está tão na moda quanto ser você.
E a Supermoda entende que usar roupas, sapatos e acessórios dizem muito mais sobre a gente. Mas tendência mesmo é usar a cabeça e o coração. E estilo também é sobre usar o amor e o respeito sempre. Use para se sentir bem. Use para ficar confortável. Use para arrasar. Use para viver. Supermoda. Use para ser você.
Eternizando seus momentos com emoção. Sensibilidade, amor e profissionalismo.
Tairone Maia,
especialista em casamento.
Tairone Maia,
eternizando seus momentos.
Tairone Maia.
Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99-64-1530.
Especialista em casamento,
Tairone Maia. Direito de resposta.
Os partidos que apoiam a CM Neto divulgaram mentiras sobre Jerônimo, usando dados antigos, quando ele ainda não era secretário de Educação. Mas a verdade sempre vence. Dados recém-divulgados pelo MEC mostram que a Bahia alcançou a sua melhor nota da história em 2021. A Bahia avançou, mesmo durante a pandemia, com os programas implantados por Jerônimo, como Bolsa Presença, o Vale Alimentação, a TV Educa Bahia e as escolas de tempo integral. Uma vitória de Jerônimo e, acima de tudo, dos nossos estudantes, professores e servidores.
Fala, Jerônimo!
A verdade está reposta. A melhora do IDEB ano a ano é mais uma prova dos resultados positivos que temos alcançado graças a toda a comunidade da educação da Bahia. Este resultado é de vocês. E ninguém tem o direito de desmerecer esta conquista.
Todos elétricos e smartphones. Quem compra nunca esquece. Essa é a Móveis Simonete. A Móveis Simonete. Vem pra Móveis Simonete. Ela chegou a mil. Trazendo muitas novidades. É a melhor do Brasil. Tem qualidade, tem. Tem menor preço, tem. Tem mais produto, tem. Vai! E vem pra Móveis Simonete. Vem pra Móveis Simonete.
Todo mundo sabe que a ITS Brasil é a melhor internet e tem os melhores planos residenciais e empresariais. ITS Brasil é a internet para você e sua empresa. São diversos planos, todos com estabilidade, segurança e velocidade. ITS, líder em fornecimento de internet. Contrate itsbrasil.net ou ligue para 73-3199-9000. ITS Brasil, excelência em internet.
Tá na boca do povo! O Meira é barato todo dia!
Mussarela, de Fratelli, quilo, R$35,99. Bisteca ou carne suína, o quilo, R$15,98. Mortadela Peperi, quilo, R$7,49. Toscana de frango, porreta, quilo, R$10,99. Peito de frango, da gente, quilo, R$14,79. Presunto cozido, satiari, quilo, R$16,99. Alcatra ou contra filé, quilo, R$34,98.
Comprar barato é no Meira!
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado, então nós vamos para o noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, 12h39, aqui a gente tem uma informação bacana aqui para vocês. Vamos falar que funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau participam de treinamento sobre programa de gerenciamento de riscos. Então, na última segunda, né, agora dia 26, funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, participaram de um treinamento sobre o programa de gerenciamento de risco da unidade hospitalar. A atividade foi organizada pelo Serviço Especializado em Engenharia da Segurança e em Medicina do Trabalho, que é o SISMET, e contou com uma palestra de Cláudio Estevão Menezes, engenheiro de segurança do trabalho. O palestrante convidado abordou durante o treinamento de aplicação teórica, com duração de 3 horas, diversos assuntos que devem ser observados para a manutenção de uma segurança efetiva no ambiente de trabalho, como riscos, perigos, tipos, fluxos e prevenções de acidentes. Documentações referentes à saúde e à integridade dos trabalhadores, plano de contingência, Covid-19, entre outros temas relevantes para a compreensão do público presente. A Bruna Sobral, engenheira de segurança do trabalho e coordenadora do SESMET do Costa do Cacau, destacou que a apresentação tem como objetivo a melhoria contínua, né, das condições da exposição dos trabalhadores por meio de ações multidisciplinares e sistematizadas, garantindo condições e ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Ela explicou, este documento vem em substituição ao antigo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme a nova norma regulamentadora que entrou em vigor este ano. A engenheira ressaltou a fundamental importância da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, na participação desse processo de acompanhamento do plano. Ela comentou que a organização, no caso, né, do hospital, deve implementar o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades, e também o gerenciamento de riscos ocupacionais devem constituir o PGR, que deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho. Ela ainda concluiu dizendo que gostaria de agradecer ao colega, né, engenheiro de segurança e trabalho, Cláudio Estevão, pela apresentação para os funcionários do Costa do Cacau, né, sendo muito assertivo em abordagens que esclareceram dúvidas sobre esse programa aí, né, que é bem interessante, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Bem, são 12 horas e 42 minutos. Vamos falar também, continuar falando aqui de saúde, gente, mas a gente vai falar do mutirão do diabetes, né? Lá em Itabuna. Famoso mutirão de diabetes de Itabuna, né, gente? Que mutirão interessante. E aí o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, assegura o apoio ao 18º mutirão do diabetes de Itabuna, não é isso, Renato? Olha só que bacana.
É isso, olha, durante a solenidade de assinatura do protocolo de intenção de parceria entre a prefeitura de Itabuna e a organização não governamental Unidos pelo Diabetes para a realização do 18º mutirão do diabetes, na tarde da última terça-feira, dia 27, no Centro Administrativo Municipal, o prefeito Augusto Castro ressaltou a importância do evento, que acontecerá no dia 18 de novembro próximo. A nossa preocupação enquanto gestores públicos é cuidar das pessoas. E é justamente nesse contexto do cuidado que se enquadra o mutirão do diabetes em Itabuna. É um evento de extrema relevância para minimizar os graves danos à saúde causadas pelo diabetes, colocando a cidade em destaque no cenário nacional como um município que trabalha na prevenção da doença, afirma o chefe do Executivo Itabunense. O 18º mutirão integra o calendário de atividades programadas para o Novembro Azul, que tem como lema Unidos pelo Diabetes em Ação. O ato de assinatura contou com a presença da secretária e da subsecretária de saúde, Lívia Mendes Aguiar e Lânia Peixoto, do secretário de Esporte e Lazer, Alcântara Pellegrini, e do secretário das Relações Institucionais e Comunicação Social, Tiago Barra. Representando o Hospital Beira Rio e a ONG Unidos pelo Diabetes, estava superintendente médico do hospital e presidente da ONG, Dr. Rafael Andrade. Além de destacar a relevância do evento, Augusto Castro assegurou todo o apoio do governo municipal ao mutirão do diabetes, que é realizado em Itabuna desde o ano de 2004. É uma iniciativa de uma ONG e do Hospital Beira Rio que tem uma dimensão regional, ofertando atendimento e benefícios para a população do sul da Bahia. Por estes aspectos e pelos impactos positivos que o mutirão do diabetes gera na rede de atenção básica, torna-se imprescindível o nosso irrestrito apoio, disse o prefeito. Para a secretária de Saúde, Lívia Mendes, o evento tem uma importância muito grande, um impacto significativo na população itabunense por contribuir no rastreamento dos pacientes portadores de diabetes que, eventualmente, ainda não tinham conhecimento da enfermidade. Dessa maneira, mantermos essa parceria com a ONG Unidos pelo Diabetes para a realização do mutirão nos ajuda na identificação do tratamento precoce dos pacientes portadores da doença e completa. Assim, é possível evitar complicações à saúde como lesões na retina e comprometimento de membros inferiores, que em casos mais graves podem levar à perda da visão ou amputações. Então, através do mutirão, conseguimos atingir um grande número de pessoas, permitindo tratamento inicial e o acompanhamento da rede primária de saúde. Finalizou a Lívia Mendes.
Olha, a secretária de saúde de Itabuna lembrou bem, viu? Neste mutirão, muita gente mesmo detecta, né, o diabetes. E muita gente que já tem, a partir dali, da participação nesse mutirão, consegue iniciar um tratamento adequado. Então, o mutirão do diabetes de Itabuna, ele é muito importante, gente, né? Tem uma relevância muito grande mesmo. E eu espero que esse mutirão continue, né? Anualmente, ele possa ser realizado, sim, em Itabuna. Então, eu não posso deixar de parabenizar aqui o prefeito Augusto Castro pelo apoio, né? Ao mutirão do diabetes e principalmente aí o doutor Rafael Andrade, né, lá do Hospital de Olhos Beira Rio. O doutor Rafael é um dos fundadores, né, do mutirão do diabetes, está sempre à frente aí, desse mutirão. Então, parabéns, doutor Rafael Andrade, toda a equipe, todas as pessoas envolvidas, é muita gente participando, tá? Diversos médicos, enfermeiros, estudantes de medicina, de enfermagem, é muita, muita gente mesmo, diversos, na verdade, profissionais da área de saúde, tem fisioterapeutas que participam, muito bacana mesmo, parabéns a todos os envolvidos. 12 horas e 47 minutinhos, 12h47, vamos mudar de assunto aqui. Esse caso que ocorreu ontem, né, gente, chocou aí, chamou muita atenção, do policial baleado, né, por colegas e um outro que acabou sendo morto. Então, ontem à tarde surgiram informações, inclusive vídeos, né, do próprio policial que foi baleado e está no hospital de base, né, ele grava um vídeo e fala da situação, né, então a gente vai trazer aqui, falar um pouco sobre essa questão que desde ontem está circulando, não só o vídeo do próprio policial que foi baleado, mas também de um capitão da PM que está bem revoltado com a situação. Então é o seguinte, policial baleado por colegas em ação aqui no sul da Bahia diz que militares dormiam quando teve o quarto da pousada invadido. O sargento da Polícia Militar, da Almeida, um dos baleados durante uma ação que terminou com um subtenente morto e três militares feridos em uma pousada em Itajuípe, contou que as vítimas dormiam quando tiveram um quarto invadido por colegas da corporação. O da Almeida diz o seguinte: "Nós saímos para jantar de noite, depois retornamos para o hotel. Eu até liguei a televisão um pouquinho, tomei banho, e como eu estava muito cansado, porque dirigi, comi logo e não demorei para dormir", contou o sargento. "Só acordei com os barulhos de tiro. Fui alvejado duas vezes e não sei se caí no chão ou se me joguei. Aí os policiais entraram, quebraram a janela e a porta, né? E entraram e eu falava gritando o tempo todo: 'Eu sou polícia.' Ainda assim, ele gritava, né? 'Eu sou polícia.' E ainda assim, né, segundo o da Almeida, alvejaram ele mais três vezes." O caso aconteceu, né, na verdade, na terça-feira, né? E ontem ele gravou esse vídeo, esse relato. E o relato do sargento contradiz a versão da Polícia Militar, que afirmou que uma equipe da corporação foi até a pousada após receber a informação de que um suspeito de assalto a bancos estava no local e fez abordagens no local. E aí o da Almeida disse: "Só acordei com os barulhos de tiro, fui alvejado duas vezes, não sei se cai no chão. E aí os policiais entraram e quebraram", né? Então, assim, ele repete e diz que não houve confronto, né? Então, tá aí o relato dele e conforme o órgão, né, a Polícia Militar aí, os quatro militares teriam reagido e foram baleados, dois deles fariam a segurança do candidato ao governo da Bahia, Semineto, que teria agenda de campanha em Quaraci, município vizinho, também Almadina, depois Itapetinga. O caso é investigado pela Corregedoria da Polícia Militar. No vídeo que viralizou nas redes sociais, o policial da Almeida conta que baleado chegou a avisar que também era policial e pediu ajuda, mas não foi atendido. O sargento está internado no hospital de base de Itabuna. O estado de saúde dele é estável e não há risco de morte, né? E ele diz ainda no vídeo: me deixaram lá e eu gritando, eu sou polícia, me dê socorro. É, eles não me deram, eu saí me arrastando até a porta do quarto. Chegando lá, consegui me encostar na parede, fiquei sangrando muito. E um policial o tempo todo apontando um fuzil para mim, afirma aí o sargento no vídeo. O Dalmeida relatou ainda que um dos policiais disse que ia matá-lo. Ele falava: cala a boca, deixa de conversa, eu sei quem você é e eu pedindo socorro a ele o tempo todo. E ele disse que vinha uma ambulância de outro município. Eu falei: a gente está com o carro aí, se não me der socorro na viatura. Então, se não me der socorro na viatura, a gente está com o carro aí. Ele dizendo isso no vídeo, né? E aí, gente, tem essa informação. De acordo com o sargento, ele foi conduzido ao hospital cerca de uma hora depois de ser baleado. Ele diz: só eles me conduziram na viatura e ainda assim de forma hostil. O policial o tempo todo falando comigo para ficar quieto, para não abrir a boca. E no vídeo, o policial Dalmeida também falou que os policiais usaram sua arma para simular uma troca de tiros dentro do quarto. Fizeram vários disparos com a minha arma dentro do quarto. Eles mesmo dispararam lá e depois me trouxeram para o hospital. Sequer me ajudaram a sair da viatura. Eu com o braço, com fratura exposta, pendurado, e eles não me ajudaram. Então eu estou relatando aqui para vocês o que está no vídeo, né, do policial Dalmeida. Porque ontem, tanto um capitão Prado, né, gravou um vídeo questionando isso aí, bem revoltado, né, tá bem claro. E aí ele vai e conversa também com o policial Dalmeida, que grava o vídeo relatando tudo isso aqui que eu acabei de explicar para vocês. E aí, gente, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia anunciou que unidades especializadas e territoriais da Polícia Militar reforçaram desde ontem o cerco para prender o suspeito de assaltos a banco, André Márcio de Jesus, o Buiú. E segundo o órgão, o homem era procurado durante a ação que terminou com um subtenente morto, né, o Alves, infelizmente, e três militares baleados nessa pousada em Itajuípe, entre eles o policial Dalmeida, que eu acabei de passar aqui para vocês, explicar o que ele disse em vídeo, né, que eles estavam dormindo e simplesmente a polícia chega, arromba a porta, começa a atirar, ele é baleado, o colega acaba morrendo e ele dizia: eu sou polícia, me ajuda e não me atire em mim. E essa confusão toda aí, né? E aí eu tava vendo um vídeo, né, do coronel Esturaro, que ele é muito conhecido na Polícia Militar, ele falando, né, que a Polícia Militar deveria reconhecer o erro, né, que errar é humano, mas que não pode permanecer no erro, né? E ele tava lá no velório, inclusive, do policial Alves. E, inclusive, né, gente, o candidato aí, a Semi Neto, também tava hoje lá no velório do policial Alves, né? Ele lamentou, inclusive, novamente, né, ele lamentou aí essa situação, né? E a coligação do Assemi Neto, que é para mudar a Bahia, pede ao Ministério Público e o Ministério da Justiça apuração rigorosa sobre a morte do policial com indícios de execução, né? Então tá aí a coligação fazendo esse pedido aí, tanto ao Ministério Público como também ao Ministério da Justiça. E a gente vai continuar acompanhando aí essa questão, né? Olha, o que eu posso dizer para vocês é que é muito triste, né, a gente ter que noticiar isso, né? Seja uma operação desastrosa ou o que foi que houve, a gente não sabe o que realmente houve. Agora, o comando da Polícia Militar afirma que houve confronto, o policial grava o vídeo e diz que não houve confronto nenhum. Isso tá mal explicado, hein, comando da Polícia Militar. Deveria ser explicado melhor para a sociedade. E a gente espera que, se foi por erro, que erros desse tipo não aconteçam mais, tá? Policial nenhum merece ser morto desta forma, né? 12 horas e 54 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo aqui a sua entrada com muitas informações também do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma excelente quinta-feira. Renato Nogueira, uma ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Renatinho. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, sua viatura virtual da Gabriela FM vem chegando com muitas notícias de polícia. Aperte o cinto e embarque comigo, porque o assunto agora é notícia de polícia. Nossa região, um assaltante de banco identificado como Bismarck Quinto de Jesus natural do município de Ibirapitanga, e ele foi morto em confronto com a polícia militar na noite da última terça-feira, em Uruçuca, aqui bem próximo a Ilhéus. Conforme a polícia militar, Bismarck e um comparsa reagiram a uma abordagem policial e acabaram mortos. Bismarck já cumpriu pena por assalto a banco e também por manter uma família refém no ano de 2012, no estado de Sergipe. Ainda de acordo com a polícia militar, os resistentes foram mortos em uma ação que buscava prender André Márcio de Jesus, vulgo Buiú, líder do tráfico em Onápolis e em Porto Seguro. O traficante Buiú estava preso em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. E menos de uma hora após deixar o local, na última terça-feira, retirou a sua tornozeleira eletrônica e fugiu. Bismarck também já cumpriu pena por tráfico de drogas e deixou o sistema carcerário há cerca de um ano. Sua viatura virtual da Gabriela FM agora chega até o sudoeste da Bahia, município de Vitória da Conquista. Aconteceu mais um acidente com vítima fatal no trecho da região do Distrito Industrial dos Imborés, em Conquista. Um mecânico morreu após uma colisão ontem. A vítima, que morreu no local, foi identificada como Johnny Ribeiro. A Polícia Rodoviária Federal e o Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista tomaram as providências cabíveis. Olha, um homem morreu em confronto com a polícia militar no município de Itamaraju, e é para lá que a sua viatura virtual está seguindo. A intervenção policial aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira. Policiais militares do pelotão de emprego tático operacional PETO de Itamaraju receberam uma informação que dois indivíduos foragidos de Itabela estariam escondidos em uma casa no bairro Primavera. Ainda segundo a denúncia, um dos criminosos seria a pessoa de Vinícius Meibeiro Alves, de 23 anos de idade. Vinícius vinha sendo investigado como sendo um dos envolvidos do sequestro de um empresário no município de Guaratinga, também no sul baiano. Além de crimes em Itabela, a dupla era apontada como sendo autora do homicídio de um escrivão aposentado da Polícia Civil, crime este ocorrido no último dia 1º de setembro deste ano, na região central de Itamaraju. O outro suspeito conseguiu fugir, pulando muros de residências e tomando rumo ignorado. Do extremo sul baiano para até o Recôncavo da Bahia. No Recôncavo baiano, Valdileide da Rocha Paz de Sales, 46 anos de idade, ela morreu na tarde de ontem, quarta-feira, quando buscava atendimento médico no posto de saúde de Cabaceiras do Paraguaçu. A cabeleireira estava em casa se recuperando de um atentado ocorrido no último dia 10, quando começou a passar mal e precisou de atendimento médico de urgência, mas acabou morrendo minutos depois e, segundo relato de populares, o corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. O crime foi praticado pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi preso dias depois e aguarda a decisão da Justiça Criminal. Ainda em nossa grande Bahia, município de Feira de Santana, mais uma morte violenta foi registrada. Um jovem de 19 anos de idade, ele foi assassinado ontem à noite no bairro Aviário, em Feira de Santana. Segundo a polícia, Rodrigo Lobo da Silva Santana, que residia no mesmo bairro, foi atingido por vários tiros na cabeça, abdômen e perna direita. A delegada Ludmila Vilas Boas e Santos efetuou o levantamento cadavérico com os peritos do Departamento de Polícia Técnica e Policiais Civis. Não há outros detalhes sobre o homicídio, a autoria e o motivo também são desconhecidos. Sua viatura virtual voltará amanhã, de tanque cheio, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Por gentileza, Renato, vamos dar uma passadinha aí no WhatsApp da Gabi e ver o que temos de mensagem de ouvintes, por favor.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
pronto. Olha, 1 hora da tarde, né? A gente vai dar uma passadinha rápida aqui no WhatsApp, divulgar algumas informações e já a gente vai ter que finalizar o programa, né? Mas é só até hoje, gente, essa loucura, essa correria no Jornal do Meio Dia. Mas a partir de amanhã, com a fé em Deus, retornamos ao horário normal das 12 horas, tá? O que temos de mensagem de ouvinte no WhatsApp, Renato?
Gilberto Sítio Água Boa diz o seguinte: boa tarde, por que os órgãos de trânsito não observaram que ali na entrada do Vilela seria necessário um semáforo, porque ultimamente está muito perigoso?
Tá complicado ali mesmo, uma loucura ali, viu? Quem tá saindo de Ilhéus quer seguir sentido Itabuna e vice-versa, e aí vem o pessoal que quer entrar ou sair do Vilela, é uma confusão, e deveriam melhorar aquilo ali urgente.
Boa tarde, Kátia. Hoje fiquei indignado. Estive hoje no CREAS do Savoia e vi alguns funcionários induzindo pessoas a votar nos políticos que eles apoiam. Isto é um absurdo. Fundo do mal atual. Dizendo que o povo tem que votar...
né? Na candidata A. Eu sei disso. Já tá uma coisa, assim, absurda, né? É um abuso. As pessoas não podem ir em nenhum órgão aí do município que ficam... dando pressão no povo, tem que votar na candidata tal, né? E sem falar que esse povo da prefeitura, um bocado, não quer trabalhar mais não, só quer ir pra rua fazer politicagem. E aí tem aqueles, né, que se acham no direito de agredir as pessoas. É uma falta de respeito. São coisas que acontecem aqui em Ilhéus, meu Deus é mais. Mas isso vai passar, gente, vai acabar já aí essas eleições. Com fé em Deus, na Bahia não vai ter segundo turno, vai ser tudo resolvido no primeiro turno. E de preferência nesse país... Vamos lá, Renatinho.
Ok, e tem informação chegando aqui que alguns músicos que não receberam o cachê ainda do Viva Ilhéus estão se reunindo a partir de agora na frente do Teatro Municipal de Ilhéus para fazerem um protesto.
Isso aí, tem que protestar mesmo, que é uma falta de respeito. Nós já estamos quase no mês de outubro, né? E eles se apresentaram aí final de junho, não foi? Para início de julho, e até agora não receberam seus cachês. Né? Sem falar que ainda está rolando informação, aqueles que estão reclamando vão ficar por último. Uma falta de respeito nessa cidade, né? Aqui, esse pessoal aí da Prefeitura de Ilhéus acha que manda na cidade, pode fazer o que quer. Isso é uma vergonha, né? Que os músicos se manifestem mesmo, cobrem os direitos de vocês. Mais alguma mensagem? Tudo ok? Então a gente vai para as últimas notícias aqui, tá? Porque eu vou ter que finalizar o programa já. Rapidamente, resumindo para vocês... Olha, um dos homens que ficou ferido durante o incêndio em uma distribuidora de combustíveis na BR-324, no trecho da cidade de Feira de Santana, foi transferido para o Hospital Geral do Estado HGE, na capital baiana. O caso aconteceu na tarde de ontem, né? Um homem morreu após ter 100% do corpo queimado e uma terceira vítima teve ferimentos leves, foi atendida no local do incêndio e liberada em seguida. A vítima, que segue hospitalizada, chegou a ser atendida, né, no Hospital Geral Clériston Andrade, né, e antes de ser transferido para o HGE. Então, infelizmente, esse incêndio aí na distribuidora começou por volta da 1 da tarde, após uma explosão. Rapidamente, eleições 2022, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a primeira fase da Operação Eleições 2022. A ação seguirá até a próxima segunda-feira, tá? Então, a PRF realiza a operação especial em todas as estradas federais do estado, inclusive aqui na Bahia. Depois eu divulgo mais informações sobre isso amanhã para vocês, tá? Olha, TSE proíbe que atiradores e colecionadores transportem armas nas eleições. E delegados da Polícia Federal denunciam Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Então, um grupo de 131 delegados aposentados da Polícia Federal protocolou no Ministério Público Federal notícia-crime contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, o Alexandre de Moraes, e o delegado Fábio Alvarez Chor, na Diretoria de Inteligência da APF. As informações são do portal Metrópolis. De acordo com o site, os delegados pedem a instauração de inquérito policial para apurar possíveis crimes de abuso de autoridade durante a deflagração da operação contra 8 empresários, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que participavam de um grupo de WhatsApp. A operação da PF ocorreu após publicação do jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis. Então, essa notícia crime foi endereçada ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e diz, entre outras, que são inacreditáveis as fundamentações dos argumentos consignados pelo ministro Alexandre de Moraes para enquadrar os 8 empresários como sendo líderes de organização criminosa. Enfim, a gente vai continuar acompanhando aí essas questões. com mais novidades, surgindo novidades, a gente divulga aqui. Então, só para finalizar aqui, com isso, 131 delegados pedem a anulação da investigação contra esses empresários. Ai, ai, é coisa nesse país, viu? Parece que a gente não vive mais uma democracia. Bem, 1h05, vamos ter que encerrar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, Calçadão da Jajamada, Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.com.